Entrevista Coletiva, um programa produzido e apresentado pelos alunos da FABICO. Coordenação, professora Sandra de Deus.
Bom dia, ouvintes. A convidada de hoje no programa Entrevista Coletiva é a secretária municipal de Educação, Maria de Fátima Baieri, que assumiu o cargo no último dia 2 de abril no lugar de Sofia Cavedon. Além de socióloga, ela é professora, concursada da rede municipal de ensino há mais de 20 anos e já ocupou cargos como a coordenação do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o FUN Criança. Uma discussão sobre o ensino de ciclos implantado em Porto Alegre a partir de 1995 no governo de Tarso Genro é um dos temas do programa de hoje. Bom dia, secretária.
Bom dia aos ouvintes.
No último dia 2 de abril, secretária, no início de abril agora, o presidente Lula criticou a suposta ausência de critérios de avaliação dos estudantes no modelo de ensino por ciclos. Apesar de ele estar funcionando há vários anos na capital, muita gente não conhece ou não entende bem como ele funciona. A secretária poderia explicar detalhadamente o processo para a gente?
Sim, é possível sim. Bom, eu começo falando do objetivo da escola por ciclos de formação. Nós, em função dos altos índices de evasão e de reprovação que tínhamos na rede, que é uma característica, infelizmente, do ensino no Brasil, nós construímos uma proposta que trabalha com ciclos de formação no sentido de buscar a inclusão e aprendizagem de todos os alunos da cidade de Porto Alegre. Então, nesse sentido que a gente construiu essa proposta. O objetivo é que a gente possa estar incluindo a todos, independente de questões sociais, de questões relativas a portadores de necessidades especiais, a questões de discriminação. A ideia é que a gente possa incluir a todos os alunos e todas as crianças, inclusive aqueles que têm dificuldade de aprendizagem, devem estar incluídos na nossa escola.
Secretária, e os números da evasão em Porto Alegre antes do ensino por ciclos?
Eles giravam em torno de 8%. E nós temos uma média atual de 1,5%.
Secretária, o presidente, quando ele criticou, ele estava falando a respeito do ensino de ciclos anular um critério de aferição de qualidade de ensino, como ele se expressou, que isso seria mais para apagar estatísticas de repetência, né? A criança vai passando. Como é que funciona isso? Como é que funciona essa história? As crianças não repetem de ano, continuam no ciclo?
Existem propostas diferenciadas e a gente acredita que ele tenha se referido a outras experiências em torno da questão da progressão automática e não a experiência de Porto Alegre. Inclusive, nós estamos convidando o presidente a vir conhecer uma escola nossa para ver como funcionam os ciclos em Porto Alegre. Em relação à avaliação, Não significa que a criança seja automaticamente aprovada. Como nós temos uma proposta diferenciada, uma proposta pedagógica diferenciada, nós fizemos uma profunda reestruturação curricular, a avaliação também acompanha esse processo. E a nossa avaliação, ela não tem o objetivo de selecionar ou classificar o aluno para dizer se ele é bom, se ele serve, se ele não serve, se ele é ruim, se ele tem dificuldade, se ele não tem dificuldade, se ele pode ser inserido, incluído ou não. Nossa avaliação tem o objetivo de que haja aprendizagem. Então, é uma avaliação diagnóstica. Ela é, inclusive, muito mais profunda do que uma avaliação de uma escola tradicional. Porque ela faz um diagnóstico de como está a aprendizagem do aluno para, a partir dali, remodelar o ensino na sala de aula. Então, ou seja, faz a avaliação, avalia que o aluno está indo bem ou está com uma dificuldade lá em uma questão específica. Então, vai, a partir de então, trabalhar aquela dificuldade para ser superada e dar continuidade ao processo de aprendizagem que nós entendemos que é contínuo.
Voltando um pouquinho, então, na primeira questão, como exatamente funcionam os ciclos?
Então, voltando para a questão, nós iniciamos com uma enturmação diferenciada daquela enturmação da escola tradicional, que é por série de primeira ou oitava série. Nos ciclos, a enturmação se dá pelas fases do desenvolvimento da criança e do adolescente. Então, que são três fases básicas, que é a infância, a pré-adolescência e a adolescência. Então, nós temos três grandes ciclos. Primeiro ciclo, onde a gente enturma as crianças de 6, 7 e 8 anos, que corresponde à infância. Segundo ciclo, crianças pré-adolescentes de 9, 10 e 11 anos, que é, então, a fase da pré-adolescência. e terceiro ciclo, que é a adolescência, 12, 13, 14 anos. Porque nós entendemos que as crianças e os adolescentes têm determinadas características que lhes são peculiares de acordo com a sua fase do desenvolvimento. Sejam estímulos, seriam sintomas que essas crianças ou adolescentes têm, potencialidades que são de ordem biológica e cultural, a partir do universo cultural que eles vivem. Né? A gente bem sabe que não é produtivo, né, numa escola seriada, quando a gente vê uma criança de 7 anos em processo de alfabetização junto com um adolescente de 12 ou 13 anos, que isso não é produtivo, tanto do ponto de vista do universo cultural que a criança tem, o direito a ela viver a sua infância e não estar no cotidiano, na convivência, não que não conviva, mas na convivência cotidiana, seus amiguinhos não são pré-adolescentes ou adolescentes, devem ser crianças também, como também do ponto de vista deste adolescente que se sente um fracassado no meio das crianças pequenas, que se sente desestimulado, desinteressado e muitas vezes, geralmente, quase a maioria dos casos, acaba desistindo da escola e ficando sem estudar. E aí a gente tem os adolescentes nas ruas, né, sujeito ao mundo do crime, mundo da droga, a outras perspectivas de vida que não são a da escola.
Secretária.
Então, por isso, a enturmação a gente faz nessa perspectiva. O processo de avaliação, ele se dá com o objetivo da aprendizagem, como expliquei antes, né, para detectar como é que está aquela criança, para que ela possa aprender, e não para selecionar ou classificar aquela criança. Então, a avaliação tem este objetivo.
Né? Então, secretária, ainda com relação a essa questão da idade, por exemplo, assim, uma criança que com 9 anos nunca entrou na escola e quer estudar, quer entrar na escola. Como ela entraria, no caso, no ciclo 2, das crianças da sua idade, não é? Como seria a aceleração do aprendizado dela para...
Ela não entraria direto numa turma regular do ciclo de primeiro ano do segundo ciclo, com 9 anos.
9 anos.
Não entraria direto nessa turma. Ela iria para uma turma de progressão. Uma turma separada, que tem no máximo 20 alunos, que visa preparar e buscar acelerar essa aprendizagem para que ela possa, no futuro, se enturmar junto às crianças ou pré-adolescentes ou adolescentes da sua idade.
E quanto tempo demora essa preparação para ela entrar no ciclo normal?
Varia, assim, dependendo da bagagem que essa criança já traz, esse pré-adolescente já atrás da sua casa, da sua comunidade, da sua própria escolarização anterior, se houve ou não houve, né? Então, ela não dá para te dizer que há um tempo determinado. Inclusive, uma característica da escola para os ciclos é que ela se adequa ao ritmo e à necessidade do aluno e não faz com que o aluno se adeque a ela. Nesse sentido, a própria organização do ensino se dá de uma forma diferenciada, justo para contemplar as necessidades das crianças e dos adolescentes.
Tá, mas esses alunos frequentam essas turmas de progressão separadamente?
Separadamente. Eles têm uma turma de progressão com, no caso, esse pré-adolescente, mais ou menos na mesma faixa etária também, né? Que vem no sentido de acelerar a aprendizagem para que ele possa ser incluído na turma... regular dele, da idade dele.
Laboratórios de aprendizagem.
Além de tudo, para garantir que haja aprendizagem, você pode me perguntar, se uma criança não conseguiu atingir tudo aquilo que seria necessário e ela não foi reprovada no final do ano, né? O que que acontece? Ela continua, como não tem aprovação ou reprovação, ela tem continuidade no seu processo no ano seguinte, a partir de onde ela parou. Ela não precisa repetir todo ano novamente, como acontece na escola seriada, que o sujeito é reprovado em geografia, tem que repetir todas as outras disciplinas também. Na escola ciclada, não. Ele não precisa repetir todas as disciplinas. O que acontece? Ele teve uma dificuldade em geografia, se parte daquela dificuldade dele no ano seguinte. Então, ele tem um atendimento mais individualizado. Para isso, nós temos mais do que um professor que trabalha com aluno. Então, além do professor referência da turma, nós temos um professor itinerante para cada grupo de turmas que faz um acompanhamento para esse grupo de turmas, de forma que pode, em alguns momentos, este professor ou o professor da turma dar um atendimento mais individualizado para um ou outro aluno para que se possa trabalhar com as dificuldades desses alunos. Se ainda assim permanece a dificuldade da criança, nós temos também um laboratório de aprendizagem que a criança pode frequentar, que tem o objetivo de diagnosticar o porquê que esse aluno não está aprendendo, qual é o problema que está levando ele a não aprender e como que a gente pode buscar uma solução para isso.
E esse número de turmas de progressão, ele é um número fixo? Há uma turma de progressão que prepara para o primeiro ciclo, ou para quem o aluno tem 8 anos, está ali na idade do primeiro ciclo, mas ainda não sabe ler. Há uma turma de progressão que prepara para o primeiro ciclo, uma para o segundo, uma para o terceiro?
Exatamente.
Ou são várias para cada...
Normalmente tem uma para o primeiro, uma para o segundo e outra para o terceiro, né? As turmas de progressão vêm diminuindo com o tempo. Como nós, as escolas já existiam de forma seriada, muitas delas, não iniciaram novas com ciclos, só as últimas que foram construídas, então elas tiveram que se adequar. E então, os alunos, no início, tinham mais turmas de progressão porque tinha muita defasagem. Vocês imaginem, com um índice de evasão de 8% e mais um índice de reprovação de quase 30% que nós tínhamos na rede, esses quase 30% que eram reprovados, multirrepetentes, eles tiveram que compor essas turmas de progressão. Então, nós tínhamos mais turmas. E o objetivo, e a gente vem diminuindo progressivamente o número de progressão, de turmas de progressão, porque aí é um ou outro aluno que vem de uma outra escola que está com a sua, uma defasagem na sua faixa etária.
Essa mudança, desde 95, ela gerou custos, né? Porque tem que modificar, além Sim. de toda a estrutura, a consciência do professor que trabalha com a criança. Como é que foi esse... Porque a educação, normalmente, necessita de verbas, né? E não tem muitas. Como que foi essa adaptação? Como que vocês trabalharam com o lado do pessoal, do professor?
Nós tivemos muita formação, né? Nós temos sistematicamente formação desde o final da década de 80. Os professores da rede municipal vêm tendo acesso a intensas atividades de formação. Além disso, nós temos também assessoria direta na escola. Então, além de tudo, tem um grupo da secretaria que vai na escola assessorar os professores. E nós temos seminários nacionais. Fizemos seminários internacionais trazendo novidades que tem no mundo todo. Realizamos oficinas, realizamos encontros de troca de experiência, uns professores com os outros, por região, às vezes também geral. Nos nossos seminários, geralmente, também tem relatos de experiências significativas dos professores. Essa troca dentro do mesmo universo que eles estão vivendo, da mesma realidade, tem sido muito produtiva. Há quem diga que a gente eventualmente nem precisaria estar trazendo de fora, que a nossa rede tem muito a ensinar uns para os outros, a gente tem muito o que aprender uns com os outros, porque realmente tem experiências na rede muito interessantes do ponto de vista da questão do conhecimento, da aprendizagem das crianças.
Quantas escolas tem na rede municipal de Porto Alegre hoje de ensino fundamental?
De ensino fundamental são 51 escolas.
E todas elas estão com...
Uma escola é uma escola de educação para trabalhadores, que então é para jovens e adultos, e aí não trabalham no modelo de ciclos. As outras todas trabalham com ciclos.
Tá, então,
é uma escola então de jovens e adultos que se chama Centro Municipal do Trabalhador Paulo Freire.
Tá, nas 50 escolas de Porto Alegre, escolas municipais que adotam esse sistema, quantos alunos são atingidos?
Que são atingidos pelos ciclos, aproximadamente quase 50 mil alunos. Eu não tenho um número preciso aqui.
Não, claro.
E as turmas são de quantos alunos?
As turmas, nós temos no primeiro ciclo, no primeiro ano do primeiro ciclo, 25 alunos. Segundo e terceiro ano do primeiro ciclo, 28 alunos. Segundo ciclo, 30 alunos. E terceiro ciclo, 32 alunos.
A senhora falou sobre...
É um número máximo que a gente estabeleceu como limite, porque também as turmas com muitos alunos dificultam esse atendimento mais individualizado. Vocês podem ver que em escolas privadas e escolas estaduais de outras redes, é bem maior o número de alunos. A gente tentou delimitar por causa da importância da gente poder fazer esse trabalho individualizado.
Estamos apresentando pela Rádio da Universidade, 1080M, programa Entrevista Coletiva. Nosso convidado de hoje nossa convidada de hoje é a secretária municipal de Educação, Maria de Fátima Baier. Thank you.
volta do meio-dia. Um programa dos alunos de jornalismo nas sextas-feiras, às 11h30 da manhã. Por volta do meio-dia. Um programa dos alunos de jornalismo nas sextas-feiras, às 11h30 da manhã.
Verso pé de costado, alma buena e mate cevado. É o programa Motivos de Campo, trazendo a música e a poesia nativa pela invernada dos 1080. Um projeto de extensão, coordenado pela professora Sandra de Deus e com a apresentação de Marcos Almeida Pfeiffer.
Programa Motivos de Campo, o espaço da cultura gaúcha na Rádio da Universidade. Todos os sábados, das 11 ao meio-dia.
Continuamos com a entrevista coletiva. Hoje recebemos a secretária municipal de educação, Maria de Fátima Baer. Secretária, eu só queria retomar um ponto. A senhora falou que um dos objetivos do ciclo é que não haja alunos de 7 e 17 anos numa mesma turma, por exemplo, porque são alunos que estão em idades diferentes, com objetivos diferentes. No entanto, há uma teoria que é exposta pela ex-primeira secretária do governo petista em Porto Alegre, está grossa, de que alunos com a mesma idade, mas com níveis de conhecimento diferente, por exemplo, dois alunos que um sabe ler e um não sabe ler, dificultam o aprendizado na turma. Como funciona isso? Qual a sua posição sobre isso?
Nós não concordamos com a posição da professora Esther Gross. Inclusive, vários teóricos nos indicam que é justamente o contrário. Uns aprendem com os outros e que é bastante produtivo nós termos crianças e adolescentes da mesma faixa etária juntos. E nós mesmos caracterizamos, né, a questão da faixa etária como o indivíduo tem determinadas potencialidades que dizem respeito à etapa de vida que ele está vivendo. E essas potencialidades, elas têm que ser trabalhadas na escola e consideradas e respeitadas. E o universo cultural é outro, né? O universo cultural de um adolescente, o tipo de interesse que ele tem, é completamente diferente do interesse de uma criança de 7, 8 anos. Não é o mesmo. Então, é importante que as crianças e adolescentes se sintam bem, confortáveis e se sintam em condições de aprendizagem. E para isso, nós temos que trabalhar a partir da realidade deles. E a realidade é também biológica e social, cultural.
Para que a gente tenha uma ideia das pessoas que defendem esse ponto, que teóricos...
Zabala, por exemplo, defende. Também se trabalha com fase do desenvolvimento a partir de Piaget, de Vygotsky, de Vallon também. Então, há teóricos que trabalham com a perspectiva das fases do desenvolvimento.
Ainda em relação
acredito que a professora Esther não conheça suficientemente o funcionamento dos ciclos, por isso estabelece a polêmica.
Ainda em relação às críticas à professora Esther, ela declarou o seguinte, assim, se os ciclos fossem bons, seriam usados nas escolas particulares também. A evasão ocorre pela não aprendizagem, não por causa do boletim de notas e reprovação.
Isso já mostra um desconhecimento dela, porque tem ciclos em escolas particulares, sim. Nós temos, por exemplo, na escola La Salle, aqui de Sapucaí do Sul, ela funciona por ciclos de formação. E também nós temos vários países do mundo inteiro que trabalham com ciclos de formação. Nós podemos destacar a França, a Dinamarca, alguns estados dos Estados Unidos também, a Espanha. A Espanha, inclusive, trabalha por ciclos de formação em toda a educação básica, incluindo o ensino médio, e também no ensino superior. O ensino superior, né, na Espanha também é por ciclos de formação. Portanto, isso mostra o quanto a professora Esther conhece o assunto.
E me diz uma coisa, secretária, qual o contato que Porto Alegre mantém com esses países que já desenvolvem o trabalho por ciclos? Existe algum intercâmbio? Tu estava falando antes que tinham seminários, palestrantes devem vir aqui. Mas tem algum contato mais interligado?
Mais orgânico nós não temos tido. Temos trazido, sim, pessoas, educadores destes países para um trabalho conosco. Mas não temos um contato sistemático, orgânico, um convênio firmado, né? Nós temos também pesquisas que estão sendo feitas na Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre por acadêmicos do exterior. Cito para vocês o professor Bernd Fichtner, da Universidade de Siegen, na Alemanha, que tem feito pesquisas na Rede Municipal de Ensino. Estará conosco no Fórum Mundial de Educação. Também poderia trazer para vocês o professor Daniel Chugurensky, que trabalha na Universidade de Toronto, no Canadá. Também poderia trazer para vocês o professor Gustavo Fichtner, que é professor na Universidade do Arizona, nos Estados Unidos, que também realiza pesquisa na nossa rede. E dentre vários outros. E também estudantes do Brasil, da Argentina. Nós estamos agora com uma aluna da pedagogia da Argentina que está iniciando um processo de pesquisa aqui na Rede Municipal de Ensino.
Secretária, então, nesses 9 anos de funcionamento aqui em Porto Alegre, obviamente vocês fizeram muitas avaliações, estão estudando como é que com esse sistema de ciclos. Que conclusões vocês chegaram e quais os pontos positivos dele e se tem, quais são os pontos negativos do sistema também?
Os pontos positivos é que nós estamos com e é muito importante nesse país. O desafio que nós tivemos de superar a escola tradicional seletiva e excludente, em que 8% dos alunos estavam na rua. Se nós considerarmos uma rede de aproximadamente 50 mil, 8% dá 4.500 crianças ao ano que se evadem, saem da escola e não voltam mais, porque essa escola não respondeu às suas necessidades. Nós superamos isto e nós temos hoje a ampla maioria das crianças de Porto Alegre estudando na escola, não estão nas ruas e sim na escola. E isso significa que a gente reduziu a 1,5% a média de evasão na cidade. Desafios existem sim, e este é um. Nós não podemos nem manter os 1,5%. Nós não vamos ficar satisfeitos enquanto nós tivermos ainda uma criança que não está na escola, em idade escolar. Então, esse é um dos nossos maiores desafios. Além de tudo, a nossa escola acolhe aos diferentes e às diferenças e trabalha com elas. E nós temos nas nossas escolas integrados portadores de necessidades educativas especiais, ou seja, portadores de deficiência. Então, também temos desafios ainda em aprofundar os nossos estudos sobre como as crianças aprendem para garantir a aprendizagem de todos. E temos algumas crianças que ainda têm muita dificuldade e a gente quer superar e fazer com que todos realmente consigam esse grau de aprendizagem. Então, eu diria que esses são nossos dois grandes desafios, assim como a gente conseguiu o recurso necessário para poder estar sempre qualificando o nosso professor. Nós trabalhamos com consultorias também, isso custa caro, né? Mas a gente acha que é um investimento importante porque a gente quer todo cidadão de Porto Alegre estudando em condições de se autodeterminar na vida e saber pesquisar, estudar.
E como é feito, por exemplo, assim, a avaliação dos alunos? Porque o que o senhor falar é que não existem provas porque o intuito não é colocar os alunos numa situação de competição. Uhum. Como então eles são avaliados e como eles enfrentam quando se deparam no segundo grau, no ensino médio, que precisam se deparam com provas, com testes?
Ou os dados no final do governo Fernando Henrique, que 98% das crianças de 7 a 14 anos estavam matriculadas, que resolvia o problema da evasão, mas que 60% concluíam a quarta série e não sabiam ler.
Aquele dado se refere às escolas tradicionais seriadas. E eu acho importante salientar que a primeira turma que se formou no ciclo de formação, ou seja, que iniciou no primeiro ano do primeiro grau do ensino fundamental na Escola Monte Cristo, ela concluiu agora em dezembro de 2003. Então, esses dados das pesquisas que foram realizadas, eles não se referem a uma experiência de escola por ciclos. Né? Quando se refere a alguma escola por ciclos, pega aluno que é oriundo de escola seriada, que não iniciou todo o curso com escola por ciclos. Então, esses dados desses 98%, eles não se referem a isso. A gente já iniciou um processo para trabalhar com a questão do acompanhamento desses adolescentes que concluíram agora em 2003 a primeira turma do ensino fundamental numa escola por ciclos.
É dado algum acompanhamento para eles após terminarem a escola?
É isso que a gente vai tentar fazer esse acompanhamento até para poder ter esses dados e poder ter a informação e poder também fazer uma avaliação de como foi esse processo, né? Nos precisar melhor, embora a gente até tenha, mas precisar melhor essa avaliação. Então, nós vamos fazer sim um acompanhamento. Assim como também estamos acompanhando uma turma que se concluiu, uma turma de progressão, tá? Ou seja, aquela que entrou em faixa etária diferenciada, uma turma de progressão da Escola Chico Mendes, que se formou na metade do ano passado. E os alunos passaram a estudar no Instituto de Educação no Ensino Médio. A professora deles conseguiu garantir as vagas no meio do ano passado no Ensino Médio no Instituto de Educação.
Retomando a pergunta do Márcio, como é feita então a avaliação durante o ano, já que não há provas, e como está sendo programada a avaliação desses alunos da Escola Monte Cristo?
Isso. É muito importante.
Que estão entrando no segundo ensino médio agora.
A gente esclarecer como é feita a avaliação, porque há muita confusão. As pessoas acham que porque não há nota, nem aprovação, nem reprovação, que isso significa que não tem prova. E não é, ou que não tem avaliação. E alguns oportunistas também utilizam que não há avaliação. É muito antes, pelo contrário. A avaliação na escola por ciclos, ela é muito mais rigorosa, muito mais detalhada do que uma avaliação numa escola tradicional, porque ela não, a prova existe, testes existem, só que eles não são o único instrumento de avaliação. Eu dizia num programa numa rádio semana passada, usei o exemplo de uma criança que aprende a andar de bicicleta. Como é que a gente vai medir se ela sabe andar de bicicleta ou não? A prova é o melhor instrumento neste caso, porque eu posso não saber andar de bicicleta, mas posso descrever muito bem como é que é o processo, tanto numa prova dissertativa, quanto numa de marcar com X, objetivo. Posso ter um desempenho de tirar nota 10. Isso acontece. Mas isso significa que eu sei andar de bicicleta? Não. Então, o que a gente quer dizer com isso? Que existem vários instrumentos de avaliação e nem sempre a prova é o melhor. Ela é também importante, ela também ajuda a gente a poder estar avaliando como é que está o processo de aprendizagem do aluno, mas que existem outros também, então que ela não é o único. Como é que é feito? Nós fazemos um dossiê com todas as atividades do aluno. Então, o aluno iniciou no início do ano fazendo determinadas atividades. A gente pega os trabalhinhos dele, que são os mais significativos, os testes também, as provas também, e a gente vai anexando numa pastinha, né, fazendo um dossiê. Para quê? Para que a gente possa ir acompanhando como é que está indo a evolução dele no decorrer do ano. Então, isso forma um dossiê. Além disso, nós temos conselhos de classe que, a partir da avaliação de cada disciplina, onde é feito um parecer descritivo detalhado de como é que o aluno está, desde a sua questão das interações às questões do conhecimento. Ou seja, como é que ele está também em cada disciplina, o que ele conseguiu avançar, se está com alguma dificuldade em algum local, e aponta, então, para a necessidade daquele aluno. Então, na vez de eu dizer que o aluno é 4, 5 ou 8, ou dizer que é satisfatório, insuficiente, regular, eu faço todo um parecer descrevendo como é que ele está. Então, a nossa avaliação, ela é muito mais rigorosa, mais detalhada do que é uma escola tradicional. O problema de não ter a nota é que faz com que as pessoas que têm aquela referência secular da escola seriada na cabeça achem que não tenha prova, que não tenha que não avaliação. Tem avaliação, mas ela é muito mais profunda, só que o objetivo dela é diagnosticar em que pé está a aprendizagem do aluno, como é que ele está indo e o que, que precisa melhorar. E onde é que a gente pode avançar? O que, que a gente pode, enquanto professor, enquanto escola, fazer para melhorar a aprendizagem daquele aluno? Então, ela é uma avaliação diagnóstica. E o objetivo dela é a aprendizagem. Enquanto que na escola tradicional é uma avaliação seletiva e classificatória, que visa classificar o aluno.
Nosso programa Entrevista Coletiva de hoje, pela Rádio da Universidade 1080M, conversa com a secretária municipal da Educação, Maria de Fátima Baier. Na volta, ela nos responderá então como vão ser avaliados agora os alunos que se formaram, a primeira turma que se formou na Escola Monte Cristo no final de 2003.
De Campo, trazendo a música e a poesia nativa pela Invernada dos 1080. Um projeto de extensão coordenado pela professora Sandra de Deus e com a apresentação de Marcos Almeida Pfeiffer.
Programa Motivos de Campo, o espaço da cultura gaúcha na Rádio da Universidade. Todos os sábados, das 11 ao meio-dia.
Por volta do meio-dia, um programa dos alunos de jornalismo nas sextas-feiras, às 11h30 da manhã.
Continuamos com a entrevista coletiva de hoje, recebendo a secretária municipal da Educação, Maria de Fátima Baier. A senhora, então, pode nos contar então, como vai ser essa avaliação agora dos alunos formados na Escola Monte Cristo?
Eu diria que não é propriamente uma avaliação. A gente vai fazer um acompanhamento, porque a avaliação, já tem avaliação. Eles já foram avaliados, né, e completaram o ensino fundamental e tem uma avaliação detalhada de cada um deles. Mas nós pretendemos fazer um acompanhamento para que a gente possa estar tendo a dimensão de como está o desenvolvimento deles no ensino médio. Inclusive, nós também já tivemos, em relação a uma outra escola, de uma turma que concluiu o ensino fundamental e que não é inteiramente formada nos ciclos, mas que a direção da escola estadual vizinha realizou uma seleção para alunos que iam ingressar na escola de ensino médio, e os nossos alunos foram os que tiveram um melhor desempenho, que eram alunos da Escola Municipal Vitor Isler. Então, esse foi uma avaliação de ingresso no ensino médio, isso para nós é um dado bastante positivo. Então, a gente agora está começando um trabalho que é muito mais um acompanhamento do que uma avaliação específica, para que a gente possa estar vendo como se desenvolve nosso aluno no ensino médio. A partir de então, nós vamos ter essa realidade posta.
Secretária, eu retomando, toda essa discussão sobre ensino de ciclos começou a partir do depoimento do presidente Lula. Eu queria fazer duas perguntas. Primeiro, tu falou que ele foi convidado, se já tem alguma resposta, se ele virá ao Rio Grande do Sul, se já existe alguma coisa. E a segunda pergunta é saber qual a diferença entre o ensino de ciclos em Porto Alegre e em São Paulo.
Ok. Ele ainda não foi convidado. A gente já escreveu a carta. Eu estou indo a Brasília hoje, que tive uma convocatória da UNDIME, União Nacional dos Dirigentes Municipais em Educação, e vou aproveitar a oportunidade para tentar conversar com o presidente, e se não possível, pelo menos com algum assessor dele, para entregar a carta no seu gabinete. E vou conversar com o ministro, porque o ministro vai participar da reunião que estarei, e também entregar uma cópia da carta ao ministro de Educação, Tarso Genro.
O convite é para conhecer uma escola específica de Porto Alegre, já está definida com a escola ou não?
Nós não pensamos qual escola, né? Mas qualquer uma delas eu acho que é possível o presidente estar conhecendo, embora, claro, tenham diferenças entre uma e outra, porque todas trabalham a partir da realidade dos alunos. Qualquer uma delas nos parece que ele será bem-vindo a visitar. Ele, se quiser, pode escolher também. Não há nenhum problema nesse sentido. Tinha feito uma outra pergunta.
A diferença entre o ensino de ciclos em Porto Alegre e em São Paulo.
Isso. Nós não conhecemos com profundidade no estado de São Paulo. Mas temos algumas informações que... inclusive que a gente discorda de algumas coisas. O que existe lá é muito mais uma progressão continuada, que significa que os alunos são aprovados no final do ano, né? Não tem uma reestruturação curricular, não tem uma proposta de avaliação que trabalhe com uma pedagogia diferenciada como a nossa, ou seja, que a gente parte no ano seguinte a partir da onde o aluno parou, ou seja, a gente não deixa de lado o conhecimento que ele não teve. A gente tem que resgatar, ele tem que ter aquele conhecimento e a gente tem que trabalhar com ele. A gente não simplesmente, o aluno simplesmente é aprovado e passa a ver outros conteúdos, outras coisas. Ele continua a partir de onde ele parou.
Lá não existe isso.
Lá não tem uma proposta global que sustente as modificações que houveram. Simplesmente o aluno é aprovado. Então se chama a tal da progressão continuada. E existem dois grandes ciclos, um de primeira a quarta série e outro de quinta a oitava série. E a gente sabe, e normalmente as escolas municipais acabaram municipalizando e adotando os alunos de primeira a quarta série e as escolas estaduais de quinta a oitava. Então, a partir de uma escola do uma proposta do estado de São Paulo que tensionou para a municipalização do ensino de primeira a quarta série. Dois grandes blocos, um primeira a quarta, outro quinta a oitava. Qual é o problema que eu vejo nisso? Acaba estabelecendo uma terminalidade nos estudos das crianças na quarta série. O que isso significa? Que a criança cursa o primeiro ciclo até a quarta série e depois esse trajeto de uma escola para outra ele se perde. A evasão acontece. Porque se o aluno estando na escola é tão difícil hoje segurar ele dentro da escola, porque é preciso que haja aprendizagem, que é preciso que haja uma política educacional que não exclua, que inclua esse aluno, que trabalhe com a sua necessidade, com a sua realidade, com a sua diferença, né? Se nós fizermos que no meio desse processo ele tenha que mudar de escola, esse caminho ele se perde. Então isso acaba estabelecendo uma terminalidade na quarta série e as crianças não voltam a estudar para concluir o ensino fundamental. Então a gente tem essa crítica à forma com que...
Eu não sei qual a experiência que começou antes, se foi em Porto Alegre ou foi em São Paulo. Lá já existe antes de 95.
Foi aqui.
Começou aqui?
Lá foi por volta de 97 ou 98.
Sobre essa relação município-estado, há alguma proposta aqui no Rio Grande do Sul para ampliar o ensino para os ciclos para todo o estado?
Não há uma proposta pedagógica de reestruturação curricular geral colocada pelo estado do Rio Grande do Sul para as escolas estaduais. Existem, sim, algumas escolas estaduais que individualmente optaram por trabalhar com ciclos de formação. Então, há algumas escolas que trabalham a partir dos ciclos.
Ainda com relação à questão dos testes, há um projeto sendo elaborado pelo MEC que prevê avaliar o ensino fundamental com testes semestrais ou anuais. Isso vai de encontro ao que é a proposta dos ciclos. O que a senhora acha disso? A senhora tem conhecimento do que é esse projeto do MEC?
Eles agora estão tentando detalhar uma proposta de avaliação externa. O que existia de proposta anterior, nós discordávamos da forma com que ela era encaminhada. Nós vivemos num país que é bastante heterogêneo, com uma diversidade cultural muito grande.
Seria mais ou menos como é o Enem, para a gente ter uma ideia.
Exatamente. Uhum. Mais ou menos, acredito que na linha do Enem. Nós não acreditamos que um provão feito por técnicos externos à realidade que está sendo trabalhada possa estar medindo, mensurando a aprendizagem das crianças e adolescentes. Nós não somos contra processos avaliativos. Inclusive, estamos realizando atualmente um processo numa escola nossa, que é localizada numa das vilas mais carentes da cidade, que é a Escola Chico Mendes, com alunos mais carentes da escola, que são os que recebem bolsa escola. E esta avaliação nós estamos realizando junto com o Ministério da Educação, com a ONG Missão Criança de Brasília, com a Unicef e com a PUC aqui de Porto Alegre. Mas nós estamos avaliando e construindo os instrumentos junto com a escola. Não é uma avaliação externa a partir de uma realidade lá do Nordeste. É uma avaliação que está sendo construída a partir da realidade da Escola Chico Mendes, dos alunos da Escola Chico Mendes. Porque há características diferenciadas nesse Brasil afora e questões regionalizadas muito diversificadas. A gente sabe da diversidade cultural, da diversidade de descendências que nós temos no país, e isto tem que se considerar num processo de avaliação. Eu cito um exemplo para vocês. Nós temos uma escola que se chama Migrantes, que é aqui na entrada da cidade. E a uma determinada altura os professores ficaram muito desesperados porque perceberam que as crianças não sabiam falar direito. E era uma questão bem generalizada. Aí nós buscamos auxílios de fonoaudiólogos, fizemos um convênio com o IPA para detectar qual era o problema dessas crianças. E, na verdade, não era isso. Eles eram descendentes de alemães, né, que tinham vindo para a cidade grande e, por isso, eles tinham, na sua fala, uma forma diferente de falar, um sotaque diferente a colocar. Ou seja, a gente não precisa ir longe para ver que existem realidades. E, em princípio, um professor pode avaliar uma criança dessas e dizer que ele não sabe falar. E avaliar que ele não sabe.
E qual a visão do MEC sobre o sistema de ciclos implantado aqui na capital? Você tem conhecimento do que eles pensam sobre esse sistema?
Pois é.
Aqui?
É que agora houve uma mudança no MEC. Nós, na direção anterior do MEC, nós fizemos questão de convidá-los a vir aqui, estiveram aqui nos visitando. A secretária de Educação Infantil e Fundamental do MEC foi visitar uma escola nossa. E ficou bastante impressionada.
Quem é a secretária?
Era na gestão do Cristóvão Buarque, Maria José Feres. Hoje, o secretário é Chagas Fernandes. Francisco Chagas Fernandes. Também é uma pessoa que já esteve aqui visitando Porto Alegre. E na próxima oportunidade, a gente vai levá-lo a conhecer uma escola. Ele tem referências do trabalho de Porto Alegre e tenho certeza que tem referências positivas. Mas a atual gestão ainda não teve tempo para se organizar para vir conhecer uma escola nossa, mas com certeza vem. E o ministro Tarso Genro era prefeito na época em que a gente começou o trabalho. E também seria interessante, ele conhece as nossas escolas e eu acho que também seria interessante que conhecesse esse atual estágio que as nossas escolas estão vivendo. Para aprofundar o debate, eu acredito que ele possa estar, inclusive, levando Porto Alegre como uma referência para outros lugares do Brasil, o que eu acho que importa no sentido da gente estar superando a escola excludente tradicional que tem na maioria do país.
Está previsto agora um novo encontro, né, aqui, que vai ser em Porto Alegre, dia 28 e 31 de julho, Fórum da Educação.
Exatamente, a gente vai estar realizando o Fórum Mundial de Educação aqui em Porto Alegre, 28, 29, 30 e 31 de julho. É um fórum que é organizado por várias instituições a nível nacional e internacional. E este fórum tem por objetivo estar aprofundando as questões da ordem do dia na área de educação, além de construir uma plataforma de lutas, princípios para uma plataforma de lutas mundial em torno da educação, considerando a educação como um direito de todos.
A Escola por Ciclos vai ser um ponto de discussão nesse...
Nós vamos ter, sim, um encontro de Escolas por Ciclos no fórum, porque o fórum ele vai ter três grandes mesas com temas amplos, então três grandes mesas que eu posso citar. a temática para vocês, e uma versa sobre a educação para além do capital, a outra conhecimento, poder e emancipação, e a outra solidariedade, democracia e paz, construindo um outro mundo possível. Essas três grandes mesas vão ser realizadas no Gigantinho, para todo, abertas a todo o público que participa do fórum. E teremos também mesas específicas, 5 mesas concomitantes, temáticas, que é o financiamento da educação e as políticas de globalização, o conhecimento, a informação e o poder da mídia, a juventude, a educação e a democracia, escola cidadã, contraponto à mercantilização da educação, e a formação profissional e a ilusão da empregabilidade.
Tá.
Além disso, nós vamos ter posters e as instituições que compõem a organização do fórum vão ter atividades autogestionáveis, ou seja, promoções suas específicas no fórum. E a Secretaria Municipal de Educação estará promovendo uma das atividades que vai promover o encontro de escolas por ciclos.
Este é o programa Entrevista Coletiva, que hoje conta com a presença da Secretária Municipal de Educação, Maria de Fátima Baierli.
Volta do Meio-Dia, um programa dos alunos de jornalismo nas sextas-feiras, às 11h30 da manhã.
Verso Pé de Costado, Alma Buena e Mate Cevado. É o programa Motivos de Campo, trazendo a música e a poesia nativa pela invernada dos 1080. Um projeto de extensão, coordenado pela professora Sandra de Deus e com a apresentação de Marcos Almeida Pfeiffer.
Programa Motivos de Campo, o espaço da cultura gaúcha na Rádio da Universidade. Todos os sábados, das 11 ao meio-dia.
Continuamos com a entrevista coletiva, hoje recebendo a secretária municipal de Educação, Maria de Fátima Baierli. Para encerrar o nosso assunto sobre ciclos, a gente queria saber só como é que são as matérias na escola por ciclo. São ensinadas matemática, português? Funciona que nem escola de séries? Como é que funciona?
As matérias, todas elas existem na escola por ciclos. Matemática, português, história, geografia. Com as mesmas matérias que existem na escola seriada. Porém, a gente ainda acrescenta mais. Nós temos arte e educação nas diferentes linguagens. Nós trabalhamos com o teatro, com a música e com artes plásticas. E também introduzimos o ensino de 2 línguas estrangeiras, no mínimo. Algumas escolas têm 3, né? Mas nós temos no mínimo 2 línguas estrangeiras. Geralmente o inglês e o espanhol, ou o francês e o inglês. Então, basicamente, principalmente inglês, espanhol e francês são as línguas que a gente trabalha na rede municipal do ensino. O que muda é a nossa forma de organização do ensino, né? A gente tem as disciplinas, só que o trabalho é interdisciplinar e ele é mais coletivo. O planejamento na escola por ciclos é coletivo. Então, a gente parte a organização do ensino a partir de uma pesquisa socioantropológica que é feita junto à comunidade, no sentido de que a gente tem que considerar e respeitar a trajetória do nosso aluno, o universo cultural do nosso aluno, os saberes que ele traz da sua casa, para a partir daí a gente poder trabalhar com o conhecimento formal. A gente estabelece uma concepção de aprendizagem que se dá na relação entre sujeito, meio e cultura. Ou seja, a questão do desenvolvimento biológico, as experiências sociais e os conhecimentos formais. A gente faz essa integração. Ou seja, a gente acha que o ensino tem que ter significado para o aluno. Ele tem que ser contextualizado e tem que ter um significado. Não dá para simplesmente querer trabalhar um determinado conteúdo sem que ele seja contextualizado. Então, por exemplo, tem aquele exemplo básico daquela professora que está ensinando equação de primeiro grau, o aluno pergunta por quê que ele tem que aprender aquilo, e a professora diz que é para saber depois fazer a de segundo grau. Ou seja, que sentido tem para aquele aluno aquele aprendizagem? Ou seja, na escola por ciclos, o ensino ele é contextualizado para que essa aprendizagem se dê com significado para esse aluno. Por isso, a gente parte de uma pesquisa socioantropológica que considere e respeite a realidade dos nossos alunos, para a partir disso a gente trabalhar com conhecimento formal nessa relação com o aluno.
E as atividades extracurriculares, assim, como dança, teatro, esse tipo de atividade, como fica?
Nós temos oferecido várias alternativas para os nossos alunos, e o que entendemos muito importante, a gente considera que na periferia da cidade tem poucas alternativas de lazer, poucos espaços de lazer e de cultura, e que os nossos alunos precisam ter atividades no turno inverso, e nós temos realizado muitas oficinas que trabalham com dança. Nós temos um grupo de dança, um grupo não, muitos grupos de dança na rede municipal de ensino. Inclusive, numa escola, nós temos uma sala específica de dança, um prédio que é específico para dança, com tudo que uma academia de dança oferece do ponto de vista de espelhos, barra, todo o equipamento necessário. Nós temos também grupos de música, nós temos uma orquestra de flautas na Escola Municipal Vila Lobos, que é de muita qualidade. É um trabalho admirado, inclusive, por maestros, e dizem que não existe uma escola pública que apresente um trabalho com crianças e adolescentes na área de música que seja tão qualificado quanto este. E, realmente, já recebeu prêmios dessa orquestra. É uma orquestra de flautas que agora está sendo também recebendo novos instrumentos, até pelos prêmios que ganharam, conseguiram enriquecer com novos instrumentos, e os alunos já estão fazendo oficinas desses novos instrumentos, e ganharam um prêmio no ano passado da instituição Júlia Rabelo, e esse ano ganharam, como o investimento foi válido, a instituição doou mais R$20 mil para eles, e está sendo convidada a tocar na Argentina agora no final do mês. Esta orquestra está indo tocar na Argentina, então nossos alunos da periferia da cidade, extremamente carentes, estão indo. E nós temos dois ex-alunos que estão fazendo vestibular para música, ou seja, a música deu um significado de vida para esses alunos.
Secretária, nós ainda queríamos fazer algumas perguntas, mas nosso tempo está se esgotando. Nós estamos encerrando hoje o programa Entrevista Coletiva. Agradecemos a presença da nossa convidada de hoje, secretária municipal da Educação, Maria de Fátima Baierli. Agradecemos também a companhia dos nossos ouvintes. O programa Entrevista Coletiva teve a apresentação de Jefferson Curtinove e a participação de Márcio Luiz, Michele Pinheiro e Vanessa Nunes. Na técnica, contamos com Gilson de César. A coordenação foi da professora Sandra de Deus. O programa Entrevista Coletiva volta na próxima terça-feira.
Entrevista Coletiva, um programa produzido e apresentado pelos alunos da FABICO. Coordenação, professora Sandra de Deus.